presidente da Sideral Caixeiro do Campo, ministro da província, ouvintes também da terra do nosso companheiro Zé Domingo, vereador Roberto, vereador Thiago de Ouro Preto. Solicito o senhor secretário que faça de início a chamada.
Chamada inicial, Alisson Hugo, presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio,
presente,
Chiquinho de Assis, Zé Dubinga,
presente,
Zé Maria Germano,
presente,
Léo Feijoada,
presente,
Luiz Gonzaga,
presente,
Roberto Leandro,
presente,
Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange,
presente,
Thiago Mapa,
presente,
Wander Albuquerque,
presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Requerimento do vereador Nicodemos Martins de Matos, justificando sua ausência na 8ª reunião ordinária desta casa devido a problemas pessoais ocorridos de última hora.
Em caminho ao Departamento de Finanças. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das indicações. E peço, Laura, poder chamar a Charlene lá na sala, fazer favor.
Leitura das indicações, indicação 38 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando a verificação da possibilidade do Secretaria Municipal competente de providências para execução de asfaltamento e recapeamento asfáltico nas principais ruas e avenidas do distrito de Cachoeira do Campo, entre elas as discriminadas abaixo. Vamos lá. Rua Santo Antônio, Rua Tombadouro, Rua Afonso Maximiliano, Rua das Dores, Rua Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Tapajós, Rua Nova, Rua Cláudio Odor de Castro, Rua Safira, Rua Rubi, Rua do Ouro, Rua Turmalina, Rua Esmeralda, Rua José Avelino Murta, Avenida Metalúrgico, Rua João Basto Filho, Avenida São Francisco, no Aldebarão, Rua Milton Trópia, Rua Cachoeira do Campo, Rua Fernando da Costa, Rua São Francisco, Rua Pai de Eustáquio, Rua Presidente Tancredo Neves, Avenida Ramiro Gonçalves da Silva, Rua Padre Baeta, Rua Santo Antônio do Leite, Rua do Matoso, Rua São Bartolomeu, Rua Isaías Pedrosa, Rua São José, Rua do Contorno, Rua Ipatinga, Rua Conselheiro Lafayette, Rua Mariana, Rua 1, Rua 6, Rua 7, entre outras. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores e à grande demanda de manutenção e melhorias nas ruas e avenidas de Cachoeira do Campo. Essa indicação é do vereador Zé Maria Germano.
Em discussão, se fechou tudo, Zé Maria. Tive voto em Cachoeira também, Zé. Tinha que deixar ao menos uma rua dessa para mim fazer indicação. Fechou todas as ruas de Cachoeira do Campo. Com a palavra, vereador Zé Maria Germano.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvindo da Rádio Província Sideral, o motivo de eu fazer esta indicação, gostaria de justificar que a comunidade do Distrito Cachoeira do Campo sempre fica perguntando a gente, prefeito, não vai pavimentar, né, pelo menos algumas ruas, as ruas principais aqui, não vai fazer pavimentação, não. Digo, eu creio que vai, né? E deu até bastante, né, trabalho secretário, né, que são muitas ruas, né? Deu para ler bastante. E é o seguinte, é que eu pedi quase todas as ruas principais de Cachoeira do Campo.
Sim.
É porque as ruas asfaltadas, a pavimentação asfáltica, se a gente ficar só operação tapa-buraco direto, falindo, fica até sem condições de fazer operação tapa-buraco nas citadas ruas, né? Então, é o motivo que eu pedi o recapeamento, né? As fotos, para as ruas, né, asfaltadas, né? E para as ruas de pavimentação poliétrica, é, as reivindicações que tem muito lá, perguntando também, né? Que o prefeito, né? Doutor Leandro, né? Já está fazendo bastante pavimentação asfáltica, né? Aqui sobre a pavimentação poliétrica, né? E se vai também pavimentar pelo menos as ruas principais de Cachoeira do Campo. Então é o motivo que eu fiz esta indicação. Tem várias ruas lá, que até os vereadores aqui, eu creio que alguns conhecem, todos, não tem nem jeito de operação tá buraco, mais aquela rua São Francisco, né? É mesmo a rua Tombador, não tem nem como mais é, fazer a operação tá para buraco mais, porque de tanto, né? Trabalhar na rua lá, fazer a operação tá para buraco, deu tanta lombada, tá precisando é mesmo do asfalto, né? É, da pavimentação asfáltica nesta rua. Gostaria de pedir os companheiros para ajudar na aprovação, né? E que o Poder Executivo receba com carinho também, né? Essa indicação. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, aprovado por 10 votos.
Indicação 40 de 2014, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a troca de lâmpadas queimadas na Praça Benedito Xavier, no bairro Bauxita. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores. Essa indicação é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, em votação.
Senhor presidente.
10 votos.
Só por questão de ordem.
A palavra, vereador Tiago Mapa.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Plateia presente. Vereadora Solange. Ouvintes das rádios. Um abraço ao povo de Santa Rita que está agora nos acompanhando. Ô, vereador Lida, eu queria até, assim, não sei se é a dúvida de outros vereadores, não sei se você saberia me informar, mas eu tenho dúvida hoje a questão da troca dessas lâmpadas no nosso município, porque teve aquelas reuniões ano passado, falando que a CEMIG passaria para o município, e, tem, diga a verdade, eu não sei ainda se é o município que está fazendo ou se é a CEMIG, se algum vereador souber me informar.
Só uma pequena parte. É, diante dessa pergunta, porque disseram que seria a partir do dia 1º de janeiro, né? A nossa dúvida é a mesma, vereador.
Vai ganhar um prazo humano.
Senhoras e senhores, vereadores.
Palavra, vereador líder.
Ouvintes, público presente. É, esse assunto foi prorrogado em muitas cidades mineiras, né? Ficou para 2015, mas o governo já está providenciando já um projeto básico para ver se até no segundo semestre nós já temos uma licitação para assumir esses serviços. Né? O que há é que a empresa que estava aí, parece que já vinha já de muitos anos fazendo o serviço para o município, né? E aí eu estou falando de um outro assunto, mas aproveitando, né? De extensão de rede, de poste, de troca, luminárias, essas coisas, está tendo muito problema, né? E o Zé Leandro mandou preparar um outro edital, uma nova licitação, para também nós termos aí uma nova prestadora de serviço para troca de poste, colocação de luminárias, né? E extensão de rede. Então, eu acredito que para o ano 2015, nós teremos aí o município assumindo definitivamente a manutenção e os cuidados com a rede elétrica do município.
Continua em discussão.
Ok. Não, já foi votado, presidente.
Terminou a discussão, né? Que já tinha sido votado a indicação do vereador Alisson Gugu. Próxima indicação.
Não tem mais não, senhor presidente. Agora são representações.
Representações.
Presidente, pela ordem. Estou presente.
Registrar a presença do vereador Chiquinho de Assis.
Representação número 7 de 2014, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação o senhor Nelson Santino de Miranda Júnior, gerente do Banco Itaú Ouro Preto, com cópia para a Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitando a instalação e a operação de uma agência na nova unidade administrativa da Prefeitura, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Bauxita. Justificativo, pedido se justifica para buscar minimizar a mobilidade dos servidores que necessitam do serviço deste banco, que tem exclusividade com o município. Tal iniciativa contribuirá para a comodidade do servidor público, aliviando o tráfego de veículos no centro da cidade para tal fim. Essa representação do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, a representação número 07.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Boa tarde aos poucos cidadãos aqui presentes, mas que vieram na quinta-feira de carnaval cumprir esse papel cidadão, aos vereadores, vereadora Solange, rádio ouvintes, internautas. Presidente, eu fui procurado por alguns servidores, a gente sabe que existe agora algumas unidades. Quantas são, vereador Líder, que estão na Boxita?
Chiquinho, vereador Chiquinho, deve totalizar 6, não é? Mas já tem 4 unidades subindo para as instalações da Boxita.
Então, e pelo Banco Itaú, seu banco que hoje explora, né, a folha do município, esses servidores pedem que esse benefício seja concedido a eles, porque aqui, na prefeitura mesmo, a gente tem uma agência exclusiva, 2 na Rua São José e nenhuma na Boxita. Com isso, o transtorno fica muito maior, tanto de veículos, como de trânsito de pessoas aqui embaixo. E a gente sabe que isso vai facilitar a vida do servidor. Eu acho que também pode gerar uma facilidade à vida do cidadão da Boxita. Então, peço só aos vereadores, está com cópia para o secretário de Planejamento também, para que a gente possa viabilizar essa ação. Obrigado.
Continue a discussão, a representação. Em votação. Aprovado por 13 votos.
Presidente, só registrar minha presença.
Fica registrada a presença do vereador Dudu Gonzaga.
Leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Sim.
Requerimento número 23, senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao senhor Geraldo Vargas, superintendente do SEMAI, solicitando informações sobre o plano de ação e também de investimentos que farão para o ano de 2014. Esse requerimento é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, requerimento número 23. Em votação. Aprovado por 13 votos. Projetos em redação final, com a palavra vereador Paquinha.
Então, senhor presidente, para ter presente, foi convocado, eu fui convocado por uma comissão, o senhor já marcou a data dela, a comissão eu, o senhor, Thiago Mapa, o Chiquinho de Assis, comissão especial, já tem a data?
Poder ir no bairro das Dores?
Sim.
Está marcado para que dia?
Vai depender do secretário.
Está marcado, né?
Uma visita com o secretário-geral, Vargas de Obras.
Vamos ligar para ele então na quinta-feira depois do carnaval. Esse dia é folia mesmo, adianta.
Gostaria de cumprimentar meu amigo David, integrante do grupo Doce Trapaça, que deu um super show na praça de São Ouro Preto.
Parabéns.
Parabéns. Valeu.
Projeto de resolução número 41 de 2013, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 192 do Regimento Interno, de autoria de diversos vereadores.
Em discussão.
Eu sei que não se discute esse projeto, mas é porque é muito oportuno agradecer aos vereadores que votaram a favor, aos vereadores que assinaram. Junto com isso, presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio para a dona Maria Lobo Leite Vieira, de 105 anos, que faleceu. A Câmara teve a felicidade de dar para ela o título de cidadão honorário. E esse projeto vem justamente justificar isso. Era o sonho da dona Maria Quinho, né, ser cidadão honorário de Ouro Preto, uma vez que ela nasceu em Lobo Leite aqui, próximo. Agora, imagina se a gente não tivesse tido a felicidade de contemplá-la em vida com esse título. Agora, a partir da aprovação desse projeto, a gente vai poder contemplar em memória várias pessoas que tiveram esse sonho e não conseguiram. Só por questão de ordem, aproveito para pedir um minuto de silêncio no momento oportuno. Obrigado.
Em votação, aprovado por 13 votos.
Projeto de lei número 98 de 2013, que dá denominação ao logradouro público de Praça Frei Luiz Maria Sartori, no bairro São João, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Tem uma pessoa que está inscrito para orador, José Ferreira Guimarães. Está presente? Não está presente. Então não vamos transformar reunião ordinária em reunião especial. Vamos dar sequência aos projetos. Projeto em única discussão.
Projeto de lei número 84 de 2013, que dá denominação a logradouro público no distrito de Lavras Nova, Travessa dos Ciprestes e Rua dos Eucaliptos, de autoria do vereador Roberto Leandro.
Em primeira?
Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Única e redação final. Requerimento de oradores inscritos.
Requerimento 54 de 2014 do vereador Tiago Mapa, 55 do vereador Chiquinho, 56 do vereador Alisson Gugu, 57 do vereador Dentinho da Rádio, 58 do vereador Zé Maria Germano, 59 do vereador Wander e 60 do vereador Luiz Gonzaga.
Antes de passar a palavra para os vereadores, só um assunto aqui sobre a Turim. Um dos representantes da Turim procurou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Piedade, dizendo a ele que está se tornando impossível chegar com esse meio de transporte que nós temos aqui em Ouro Preto, tanto na 3 de maio quanto no bairro da Piedade. Por quê? Porque está ficando muito carro parado na longa rua 13 de maio, que vai até o bairro da Piedade. E o proprietário da Turim, porque às vezes está ficando ali 5, 10, 15 minutos esperando gente tirar carro da rua, poder o ônibus ir e vir. E o transporte de prioridade, nós sabemos que é ambulância e transporte coletivo, não é carro parado na rua. Então, um representante da associação do bairro da Piedade veio aqui hoje, nos procurou aqui na parte da manhã, por volta de 8h30, pedindo encarecidamente que o transporte não pode parar, mas ele também não pode ser impedido de rodar. Uma vez que o ônibus sai do São Cristóvão, vai para 3 de maio, vai para Piedade, chega, não consegue chegar no seu determinado horário, começa a constrangir os consumidores que ficam no ponto, tem que esperar boa vontade, gente. Então a gente cobra aqui da Guarda Municipal, a gente cobra da Guarda Municipal mais uma vez. Guarda Municipal gosta demais de ficar apenas em centro histórico, apenas em Praça Tiradentes, mandando tirar a cara da porta da Câmara, da porta do Milton Barbosa, da porta da porta da casa ali de Tiradentes. Temos uma Guarda Municipal de Praça Tiradentes. Guarda Municipal tem que atuar também fora da Praça Tiradentes e Rua Direita. Que os que moram na Praça Tiradentes pagam o mesmo valor de imposto que os moram na Piedade, que moram no Padre Faria. Apenas Guarda Municipal de Praça Tiradentes. Não é isso que a gente votou aqui na praça, não. Aqui nessa casa da praça. Vereador para a cara na porta da Câmara, um minuto, o Guarda Municipal já vem surtado multar. Turista vem, já vem multar. Então, tem que passar. Guarda Municipal é uma... A função deles não seria nem multar, no meu entendimento. Porque a BH Trans já fez vários recursos lá em Belo Horizonte, eles perderam outro agora no Supremo Tribunal Federal. BH Trans não pode multar. Aqui em Ouro Preto, Guarda Municipal pode multar.
E vai guarda... é a mesma coisa, presidente.
Então, o Guarda Municipal tem que orientar o trânsito. Mas não é orientar o trânsito apenas na Praça Tiradentes. Que quem mora no Padre Faria também, que tem seus meninos saindo da escola Horácio Andrade no horário pesado, eles têm que estar ali orientando o trânsito. Só fica orientando o trânsito mal ainda na Praça. Mal. Então tem que tirar esse poder de Guarda Municipal multar. Não estou falando aqui porque tem multado meu carro. Tem até muito tempo que eu não tomo uma multa. Mas está havendo abuso, sim.
e está deixando os bairros distantes do centro histórico abandonados pela Guarda Municipal. Será que nós teremos que... será que a Turim, que mora, que manda, que leva e traz passageiro para 3 de maio, para o bairro da Piedade, vai ter que parar de rodar por causa de omissão de Guarda Municipal? Não. Tem que sinalizar aquela rua 3 de maio para Turim não ficar impedido de ir e vir. Porque o que está acontecendo está sendo abuso. Os proprietários também dizem que vai ter que parar, que não tem como. Se eles não podem rodar, como é que vai fazer? Foi interessante em 2008 aquela política do governo federal incentivar as pessoas a comprar carro? Foi. Mas tinha que vir junto as duas coisas, investimento para a urbanização dos bairros, mas incentivou apenas comprar carro. Onde passava 10 carros, hoje está passando 50. Mas nós temos a Guarda Municipal, que só fica em Praça Tiradentes, Rua Direita e Rua São José. Então temos que ter uma Guarda Municipal que tenha o efetivo também nos bairros onde está chegando essa reclamação. A 3 de maio fica muitos carros proibido parar. Chegar lá, chamar os donos do carro, orientar. Multa tem que ser no último caso. Agora aqui na Praça Tiradentes está sendo primeiro e segundo caso.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador, tudo bem?
Boa tarde, colegas vereadores, vereador Solange, presidente, plateia presente, caros ouvintes de Santa Rita de Ouro Preto, mando um abraço especial para todo mundo, Ronaldo lá na Praça Tom Muniz, pintor. Queria também pedir um minuto de silêncio, presidente, para a dona Albertina Gomes, lá da Praça Tom Muniz, e seu Horácio de Meira, do Bom Retiro. Questão de segurança, presidente. Eu acho que o comando aí, tanto da polícia e da guarda municipal, devia de dar um apoio especial também para os bairros. Você está falando do bairro, Vila Aparecida, na Barra, está sendo alvo de roubo de dia, com sol quente, 11 horas.
Mas essa não é a função da guarda, mais. Aí seria a função da polícia militar.
Da polícia, mas também a guarda também para estar dando a proteção. 11 horas do dia, molecada está fazendo assalto, está tendo vários problemas nos nossos bairros. Então eu pedia uma segurança especial também para os bairros, para a Vila Aparecida, para a Barra. Agora no carnaval aí você vê gente demais perdido que não sabe nem para onde que vai, né? Mas só no carnaval põe a placa Belo Horizonte, Ouro Branco. Isso tem que ser todo dia. O agudo um dia não gosta cachorro, não. Tem que ser todo dia. Muito obrigado, um feliz carnaval para todos. Que se divirtam bem, com moderação, com respeito, e um bom carnaval. Muito obrigado.
Palavra, vereador Thiago Mapa.
Senhor presidente, eu acho que a gente estamos aqui na democracia, né? A gente pode concordar ou não, mas a gente tem que olhar o outro lado também. Igual eu acredito, você passou por isso há pouco tempo nas dores, de um pedido de uma placa de proibir de estacionar.
Tem passado por isso.
As placas que eu tenho informação, o Dentinho também acabou de ter essa informação, que tem um ano e pouco de governo. Então, assim, que eles estão solicitando a placa, fez a licitação, que as placas chegaram tem uma semana. E eu tenho visto eles empenhando e instalando placa para todo lado. Então, sem a placa estando ali, não tem como eles pegarem, igual vocês estão explicando lá na 3 de maio, se não tiver a placa de proibido de estacionar, se a pessoa parar, no máximo que eles podem pedir é para a pessoa retirar o carro. Entendeu? Então, assim, depende também de uma educação do povo. E outra questão que a gente tem que ver, gente, Mariana hoje tem mais de 150 guardas municipais. E Ouro Preto tem 50. Olha o tamanho de Ouro Preto. Divide isso em 3 turnos. Divide isso com vídeo monitoramento. Então a gente tem que olhar também a questão dos guardas. Eu acho que aqui em Ouro Preto eles fazem um trabalho, na minha opinião, cada um tem a sua, muito bom. Você divide isso até pouco mais de 15 guardas por turno. Para dividir para o Ouro Preto inteiro, e sabe que tem uma quantidade de guarda em Cachoeira do Campo. Não respeito a opinião, concordo com você que tem que ter guardas mesmo nas outras localidades, até em distritos, eu acredito que teria que ter. E a gente sabe, o vereador Roberto já até trouxe isso, que o prefeito pretende fazer concurso público para chegar ao número de 100 guardas municipais, seria até dobrando o número de guardas. Então a gente espera que esse concurso realmente saia e que aconteça. Mas, assim, até certo ponto, tem erros? Tem sim. Eu acho que faz até um trabalho exemplar pela quantidade de guardas, pela maneira que trabalham, na minha opinião. Respeito a opinião dos outros.
Sempre permite uma parte, vereador?
Vontade, vereador.
Que eu concordo muito.
Só, vereador, só finalizando, só para me deixar, só peço desculpa, vereador. Outra coisa que eu acho que tinha que ficar de exemplo aí, eu acho que todo mundo elogiando, chega no carnaval, põe aqueles banners sinalizando Cachoeira das Andorinhas, tal, você vê na Barra, para todo lado. Isso tem que ser constante, tem que mandar fazer as placas. O secretário Jarbas esteve aqui, que na hora que a gente elogia, na hora de cobrar também, a gente tem que cobrar. E falou que em pouco mais de 6 meses a cidade seria sinalizada. Já tinha um projeto, então cadê a sinalização?
Não deu fixa. Tempo que ele viajou para
a
Europa.
Então a gente precisa realmente que essas placas saiam. Porque o tanto que ajuda, o tanto que colabora com o turista, e até mesmo com os ouropretanos, às vezes uma alternativa, que eles não sabia às vezes que saía ali, eles vão chegar no local de vir. Vereador Chiquinho, obrigado. Desculpa te
perguntar. As placas estão vindo de navio ainda aí. Da Europa no Brasil, demora quantos meses de navio? Muito tempo. Não, de navio, ainda está no tempo do, né, daquele Tratado de Tordesilha.
Presidente.
Ou do contrário, tem que pedir o helicóptero lá do Zezé Perrela emprestado para ir lá buscar as placas lá.
Eu concordo em muita coisa que o presidente falou. Tem que o carnaval é o momento da sátira mesmo, né? O brasileiro sempre. Essa sátira do carnaval. Bom, a música mais tocada em Belo Horizonte é o Pó Royal, né? Vocês já ouviram falar da música do Pó Royal?
Canta pra gente aí, Chiquinho.
Não posso, não, dá falta de decoro, depois eu conto pro senhor. Mas é o seguinte, concordo com muita coisa que o presidente falou e queria colocar uma coisa, reafirmando a minha admiração por alguns guardas que tem ali. E uma coisa que o comandante deixou claro aqui nessa casa é que eu venho chamando atenção nas reuniões de comissões. Não existe até hoje o responsável por transporte e trânsito. Concorda comigo?
Concordo.
Então, assim, eu acho que o governo está aí buscando ajeitar suas questões, administrativamente está legitimado como governo eleito nas urnas, não há questionamento, mas a gente tem que questionar, por exemplo, principalmente eu que sou do Partido Verde, né? Porque hoje a gente sabe que o secretário de Meio Ambiente, que tem essa tarefa enorme dos resíduos para resolver, né? Do saneamento básico, que ele está ali diretamente ligado, da educação ambiental, que o vereador Zé do Bingo estava cobrando na última reunião, ele ainda é o secretário de, como é que chama, parte de Defesa Social, é isso? Onde está ligado essa questão do trânsito. Então, faça urgente na nossa cidade, não somente ter a quem recorrer e quem possa, de fato, direcionar as questões do trânsito, como um planejamento. Então, me parece que está dentro do plano de mobilidade agora sexo e trânsito também. Correto, vereador Lula? Então, agora é a gente esperar a quem recorrer, a quem a gente chamar. Porque, sinceramente, se a gente chamar o Paulo Márcio aqui, acho que eu vou ficar até calado. No meio ambiente, eu vou perguntar muita coisa para ele, mas da Defesa Social, acho que precisa de a gente encontrar um nome para poder cobrar. Então, acho que está certo. E não vou me omitir aqui, presidente, chamar a responsabilidade também das empresas de transporte público. Porque se o governo tem uma atitude, ao meu ver, irresponsável, de abaixar a IPI, todo mundo comprar carro e hoje ninguém mais aguenta, né? Se antigamente um carro por família, hoje tem 3, 4. As famílias hoje têm uma moto, têm um carro, compram um usado, está parcelando 48 vezes, não sei quantas vezes. Mas, por outro lado, o que, que essas empresas de transporte público têm oferecido para o indivíduo deixar o carro em casa e ir de ônibus? Os senhores aqui hoje, os senhores são confortáveis de usar o nosso sistema de transporte público? De resolver os problemas da vereança usando ônibus?
Não.
O prefeito Haddad de São Paulo assumiu falando que ia trabalhar de ônibus. Foi 2, 3 dias, não aguentou ir mais.
Calou.
Agora o cidadão tem que aturar aquilo todo dia. E para não aturar, às vezes ele vai de ônibus, de carro mesmo. Então, acho que é uma discussão mais ampla e que a gente tem que ter esse ano aí para aprofundar nela. Obrigado.
Com a palavra, vereador Dentinho.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora, para até presente. A questão da guarda, a gente tem que ver os ônibus também positivos que nós temos recebido na cidade. E eles estão sendo até companheiros. Eu, umas 2 ou 3 vezes aí, a gente já conversamos com a guarda, e a guarda tem nos atendido assim com uma presteza de bons serviços, e conversando bem, estão tentando fazer uma parte educativa na cidade. É claro que aconteceu algumas multas aí, eu também, quando eu estava com a minha moto, tomei uma multa na Rua São José, mas eu também não posso achar ruim, por quê? Porque 2 vezes eu era motoboy na época,
Não era, não. O senhor é.
Não estou exercendo a função, né?
Sou motoboy, estou exercendo a função.
É, tá certo, presidente. Então, eu na época estava exercendo a função de motoboy, e as pessoas ali para o assunto do amigo Márcio de São Orlando, que está lá ouvindo a rádio, um abraço Márcio, aquela turma lá, e um dia eu parei e falei, não para muito tempo aí não que não pode. Aí eu um dia esqueci, demorei demais, e ele multou com razão. Então eu também procurei com minhas próprias mãos, porque primeiro ele conversou comigo. Paguei, né, tranquilo, resolvi. Então nós temos que ver que a Guarda está fazendo um bom trabalho no carnaval, mas as placas, eu estive conversando com eles hoje, e eles me falaram que as placas chegaram semana passada. E eles vão tentar sinalizar o máximo possível e também de trazer educação aí do trânsito ao nosso povo. E a questão do responsável pelo trânsito da prefeitura, nós já conversamos também, o líder sabe disso. O prefeito Eliano está olhando com carinho para resolver esta questão. Está lotado na pasta da Secretaria de Meio Ambiente, Paulo Márcio. Eu tenho respeito como pessoa, né? Profissionalmente eu não gosto muito de vereador, não. Quando estende o vereador lá, ele até briga com o servidor lá. Mas aí o companheiro. Direito dele. Então eu acho que
o do vereador.
Não, ele é muito bom. Uma pessoa boa pessoa.
Respeito, inclusive.
Claro, claro. Boa pessoa. Não falei da pessoa, falando profissionalmente eu não gosto de vereador. Você pega alguma coisa na secretaria dele lá, ele costuma empurrar com a barriga. A verdade é que você é dito. E a gente, quando fala a verdade, ele não paga um preço, mas tem que falar a verdade, porque tem que acabar com isso aí. Eu acho assim, se a Amanda for secretário do presidente X, se eu sou secretário do presidente do prefeito X, eu tenho que lembrar que se eu estou sentado naquela cadeira como secretário, foi o povo de Ouro Preto que colocou o prefeito X lá que me deu, né, me deu a cordialidade de ser secretário dele. Então eu tenho que atender o povo que votou no meu prefeito, que daqui 2 anos, 3, 4 anos, eu preciso desse povo para eleger o meu prefeito. Eu estou errado no meu pensamento? Agora, e quem que faz prefeito? Não é o prefeito, mas os vereadores que sobem morros, que são representando o povo, as vereadoras, os representantes. Quem faz prefeito? São os candidatos vereadores, sim, mãe. Ninguém pode tirar essa conotação nossa, não. O prefeito tem sua parte, tem seu grupo. Mas quem pede voto nas casas, que busca para fortalecer a legenda de prefeito? É os vereadores. É os candidatos que colocam seus nomes ali. Aí o secretário vai dar barrigada, vereador. Eu não posso esquecer que o secretário está sentado lá porque um prefeito foi eleito através dos vereadores. E os vereadores têm que ser atendidos na altura que representa o prefeito. Principalmente os que estão na situação, os que estão fazendo base da situação. Então eu não concordo com isso. Respeito como pessoa, mas como profissional secretário, está deixando a desejar com os vereadores. E espero que ninguém retaliar porque eu estou falando a verdade, não. Porque ele é companheiro. E companheiro tem que ser companheiro. Porcaria, porcaria. Mas então, essa questão dessa pasta do trânsito vai resolver. O Zé Leandro já falou que vai resolver. Já está estudando uma pessoa para colocar pós-carnaval, meados do ano. Mas eu acho que a pessoa também não pode aglutinar tanta coisa se ela não dá conta. Porque eu faço parte do Conselho de Transporte, presidente. E o Luiz também, né? E tem o suplente que é o Wander, e o outro é o Tiago. Mas eu, Luiz, estou sempre aqui. Tem hora que dá para desanimar do Conselho, porque você delibera tanta coisa aqui, presidente, vereadores, delibera tanta coisa e nada se resolve, porque não tem ninguém para poder desempenhar e deferir a situação aqui do Conselho.
Vereador, só me dá uma parte. Pode concluir.
Então, nós precisamos, nós não estamos falando mal do governo, estamos aqui apoiando o governo, a questão do prefeito, mas nós temos que cobrar aquilo que é de direito para melhorar para nós mesmos. Porque às vezes uma coisa fica emperrada, líder, por causa que nós não temos uma pessoa certa para fazer.
Mas isso que eu ia falar, vereador, como base do governo, como presidente do Conselho de Transporte e Trânsito, base política do governo, o senhor, o vereador Luiz, está no Conselho, tem toda a propriedade para indicar um nome, velho. Tem que costurar isso, ajudar o prefeito.
Sim, nós já estamos conversando, Chiquinho. Acabei de falar que agora o prefeito já me disse que vai tomar essa providência, eu acredito. Agora, tem que ter um pouco de paciência, que é um ano e pouco de governo. E se a gente for fazer elaborações de anos atrás com o que está acontecendo hoje, as coisas estão bem melhor. Não estão tão emperradas como estão. Obrigado, presidente.
Nós vamos passar a palavra. Antes de passar a palavra para os oradores, a gente já havia chamado o senhor José e ele acabou de chegar. Consulta os vereadores. Transforma essa reunião ordinária em reunião especial. Convido o vereador Tiago Mapa para que dê entrada ao senhor José, José Ferreira Guimarães, assuntos relacionados à demolição de sua residência situada no bairro Bauxita, há mais ou menos um ano e seis meses atrás. Sou José o quê? É conhecido popularmente como Zé Cacilda, que o Ângelo demoliu a casa do prefeito Ângelo Oswaldo, demoliu a casa dele. Sou José Cacilda, seja bem-vindo a essa casa. O senhor tem aí 10 minutos para fazer uso dessa tribuna para, na verdade, é o uso das suas lamentações, né? Porque
vereador ali,
que aconteceu com o senhor é lamentável. Tira o microfone. Tira aí, Gugu.
Primeiro lugar, boa tarde a todos. Primeira vez que eu vim aqui, eu falei para vocês que eu não vim aqui para criticar ninguém. Eu vim aqui por um motivo justo. Hoje é a segunda vez. Aí o que eu queria, no caso até fazer um pedido, Roberto sabe, Luiz sabe, compreendeu? É o seguinte, a minha casa foi demolida no dia 22 de agosto, agora no dia 22 de fevereiro, fez um ano e seis meses. Bom, aí está assim, eu vou no advogado e fala que a prefeitura, cada vez que ele quer resolver o problema, a prefeitura impõe alguma coisa. Aí quando foi mês de outubro, chamou meu filho, que eu tinha comprado o terreno em nome dele, disse que eu fiz uma má compra, que eu não tinha a escritura, de fato eu não tinha. Aí ele veio lá de Belém, que mora lá, para formalizar um acordo na prefeitura. A advogada veio, sentamos, mas não escrevemos nada. Aí só que tem que a gente ouviu do procurador, se a gente aceitava um acordo, dali 60 dias estava tudo resolvido. Bom, esperamos, nada. Aí eu fui no advogado e tal. A gente agora tem uma luz, mas a luz ainda está meio apagada. Porque eu fui lá na prefeitura de novo, conversei com o procurador em janeiro. Ele foi, falou comigo assim, ó, pode fazer compromisso para fevereiro. Fevereiro, seu dinheiro vai sair. Tudo resolvido. Hoje é 27. Amanhã o mês termina. Pode ser que saia amanhã. Não sei. Aí agora, uma coisa que eu queria de vocês, esta casa é uma casa que eu acho que uma casa de respeito. Todo, aqui tem pai de família, tem mãe de família, homens de responsabilidade. Ó, em primeiro lugar, eu queria só isto. Que se tivesse alguém aqui que pudesse fazer, ver se eu recebo esse dinheiro. O mais rápido, porque, igual eu falei com a advogada outro dia, até eu liguei, a advogada até me achou bom, eu falei para ela, eu quero agora bater de frente. Eu quero ouvir você falar e ouvir o que, que a prefeitura fala, porque fala para vocês que é a prefeitura, fala com a prefeitura e diz que é vocês. Aí ele me falou que agora está para resolver. Mas chegou num denominador comum que a gente não aguenta mais.
Qual que é o valor foi avaliado lá?
Avaliado na época foi 189 uns trocados. Aí a gente concordou, eles comentavam um pouquinho, não sei o quê, a gente concordou para a gente ver se a gente vive, porque não está tendo mais jeito, a gente está com uma despesa de aluguel de R$2.000 por mês. A gente não aguenta mais, compreendeu? Então as minhas filhas moram numa casa, eu moro em outra. Mas elas são mãe de família, trabalha, ganha pouco, como é que vai fazer? Só se a gente for para a rua, compreendeu? Aí, eu vi numa reunião aqui outro dia, eu vi aqui, o pessoal tem responsabilidade, as propostas são boas, compreendeu? Eu precisava justamente, isso aí, toda decisão tem. Eu não roubei, eu não matei, respeitei o que foi falado comigo. A casa não era para ser demolida, era para esperar o perito vim para poder avaliar. Tivesse certo, está certo. Tivesse errado, ia esperar mais uns dias. E foi palavra do próprio governo na época falou que na outra semana ele recebia o dinheiro. Quer dizer, é difícil, né? Então, eu estou sem moradia, minha filha está sem moradia, que nós morava lá, vamos sem dinheiro, e a situação é essa aí que eu estou te falando. Aí, o aluguel está atrasado, quer dizer, vocês não têm culpa. Mas digo assim, se puder dar uma luz para a gente, montar um, sei lá, uma equipe para ver o que pode ser feito, eu ficava muito satisfeito. É isso que eu tenho para falar, eu não tenho mais nada para falar, não adianta reclamar que eu estou passando fome, que eu estou sem moradia, porque o que aconteceu, e eu que estou com 68 anos, moro em Rio Preto, em Deus, 73 aqui nessa cidade, nunca vi o que aconteceu comigo, nunca vi acontecer com ninguém. Eu vejo assim, ó, o cara às vezes é mais pobre, a casa dele às vezes, por um motivo de chuva ou o quê, ele fica desobrigado, a prefeitura vai e ajuda aquela pessoa. Ou põe um abrigo, a minha não, a minha foi diferente. Jogou no chão, minhas coisas estragou tudo, eu tenho coisas minhas guardadas na SEMI até hoje, vitrine, deve estar tudo quebrada lá. O meu prejuízo foi bastante grande, a dor é imensa, mas não vem aqui para reclamar isso não, vem aqui ver se pode ser feita alguma coisa. Se puder, vocês me dão a resposta, se não der, isso é que eu quero, muito obrigado pela oportunidade e espero que o presidente veja ele falar tanta coisa boa dela. Hoje em dia eu vim aqui, tem que arrumar rua, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Bem, eu não estou procurando para arrumar nada de melhor para mim. Porque quando eu fui morar naquela rua ali, ali não era rua, ali era logrador. Nem nome de rua não tinha, compreendeu? Então eu morei lá 25 anos, aconteceu isso que aconteceu, não sei se é lei, não sei se não é, que eu não sou advogado, não entendo lei, que eu tenho para falar isso para vocês. O que eu estou precisando é do meu dinheiro. Se der aumentar um pouquinho, aumenta. Se não der para aumentar, libera o que está lá, que foi depositado.
Senhor José, a gente vai pedir o serviço de secretaria, poder pegar o contato do senhor. Eu vou nomear uma comissão aqui, vou acompanhar ele lá no jurídico da prefeitura, para que se resolva. Muito obrigado. O mais rápido não tem como falar, porque já se passou tanto tempo, para ontem, precisa se resolver. O senhor pode sentar aí. É, na verdade, foi um ato de responsabilidade do prefeito Angelo Zal de autorizar a demolição daquele prédio sem ter tido perito. Sabendo que poder demolir qualquer coisa, tem que ter um perito primeiro. Demoliu, deu entrevista para o meado ali do dia 3 de setembro, dizendo que ia fazer um trevo ali, 3 de setembro de 2012, já enxergando a eleição do dia 7 de outubro. E aquela empolgação, coisa ou outra, foi um ato de irresponsabilidade. Eu tenho 42 anos, o senhor José tem 41 anos de Ouro Preto. Mandou desmanchar uma casa que desde quando lembro por gente está ali. Um lugar errado, sim. Mas há 25 anos atrás, passava ali naquela região ali, em torno aí de 20 carros, 30 carros por dia. Logicamente que hoje passa mais de 1.000. Tem uma noção, mas agora, ele já está lá há 25 anos. Não, só ali está há 25 anos. O prefeito mandou desmanchar. Não é verdade? Agora tem que ver o que cabe. Ele já chegou nesse valor de 179 mil, assinar papelada e pagar. Porque o prefeito falou que depositou esse dinheiro em juízo. Pergunto para alguns vereadores, esse dinheiro está depositado em juízo? Se vocês têm informação, o vereador Chiquinho, que era do governo passado, sabe disso, se era, não sabe.
Presidente,
o vereador Zé do Bingo também, que era do governo passado,
isso que eu queria saber.
Se ficou esse dinheiro dele depositado em dinheiro, esse dinheiro ficou depositado em juízo ou ficou empenhado para pagar ele em 2013?
Zé Ferreira, eu conheci com o Zé da Cacilda. Na época não surgiu que falaram que iria depositar o seu dinheiro. Não foi depositado? Está depositado?
Está depositado em juízo.
Ah, então nós temos que tirar esse dinheiro até de
juízo. Mas tem que ter uma carta do município autorizando pagar, não é?
Então vamos fazer o documento e receber o
dinheiro. Juízo só sai com sentença,
presidente. Oi?
Juízo só sai com sentença.
Só com sentença. Então não é a prefeitura mais. Então
a prefeitura não tem como resolver.
A palavra é do Roberto Leandro. Muito obrigado, Luiz Chiquinho, pela informação.
Zé.
Deixa
ele
no microfone. É o seguinte, fala no microfone que é transmitido pelas rádios. FM. Você sabe o que acontece?
É o seguinte, ó. O dinheiro está depositado.
Aí, o que eu te falei, que eu comprei o terreno e pus em nome do meu filho. Aí, ele foi, já tinha mais de ano que ele entrou para fazer o uso de campeão. Aí, o que que acontece? Quando o advogado foi para tirar o dinheiro, a prefeitura exigiu que o dinheiro tinha que sair em nome dele. Ele trabalha em Belém, daqui em Belém é 3.200 quilômetros. Ele pediu licença na firma e veio aqui em outubro para resolver. Ele falou, não, eu quero que meu pai receba o dinheiro é dele, ele que mora lá. Ele até, graças a Deus, ganha bem, tem a família dele. Aí, no caso, é o seguinte, você presta bem atenção. Ele veio em outubro, gastou do bolso dele, veio para resolver. Como todo mundo alegre, vai resolver com 60 dias. Foi em outubro. De outubro até agora, depois, se não me falo da memória, tem 5 meses. Quer dizer, isso é que a gente está questionando. Porque quando a gente vai lá, o Zé Leandro deu uma carta para conversar com o Frariano, quem chega lá, quem atende é um tal de Creito. Eu nem conhecia ele. Compreendeu? E na época que eu te falei, Léo.
Vamos só ver a informação do vereador líder, Sozé.
Eu sei, Sozé, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Não é? Gostaria que o senhor estivesse aqui por outras causas, não é? Não por essa causa. Triste. Mas eu tenho acompanhado o caso dele, o vereador Luiz, outros aqui companheiros, a gente sabe do esforço que o Sozé tem tentado, não é? E se colocado para resolver isso. O filho dele esteve aí.
Mas
o que eu posso falar com vocês que a máquina pública, nós ainda temos ainda muita gente que faz a coisa ficar difícil. Lá na procuradoria nós temos alguns problemas sérios que está trazendo transtorno, não é só para o Sozé não, para outros aí. Todo dia aparece um processo. Sabe? Doutor Zé Leandro está ciente. Flaviano está ciente, doutor Cleito está ciente, mas especificamente no caso do Sozé, vejo, já falei isso com ele, que o advogado dele também andou bambiando, sabe? Acabou criando algumas dificuldades, mas já foi decidido, não é? Isso está pronto para ser pago mesmo. Eu acredito que, lógico que não é amanhã, vereador Chico.
Quê?
É amanhã que você falou? Não sei. Não quero entrar aqui nesses pormenores. O que eu percebo, né, conhecendo, eu dei uma estudada no caso dele, porque na época nós tivemos o mesmo problema com a associação ali e nós conseguimos embargar a demolição do prédio, né, o dinheiro também está em juízo lá, na casa do artesão ali. É algo também que nós estamos aí trabalhando para poder desatar esse nó, porque foram desapropriações feitas, né, meio que a revelia mesmo, meio assim no peito. Eu não quero entrar nesse debate, mas eu quero ter certeza que esse recado, né, esse apelo que essa casa faz, reiterando o pedido do senhor, Sozé, que esses procuradores lá, não é, facilitem para que esse dinheiro chegue até ele. E a vantagem, Léo, que o doutor Zé Leandro determinou que tudo que puder ser feito para pagar ainda mais algo para a família dele, pelo transtorno, pelo dano moral que a família teve, né, o município vai trabalhar para recompensar. Mesmo o fato dele receber esse dinheiro não termina a causa. Né, facilita, mas continua, eu vejo que o advogado seu tem que continuar no sentido de buscar outras reparações.
Mas aí
eu acho que é justo.
Mas aí no caso, a gente até abriu mão, eles ofereceram um pouquinho mais. A gente até abriu mão de mais briga para frente. A gente
não,
assim,
se quiser, os procuradores, o papel deles é esse. Não é porque eles propuseram, não é, e fez o acordo, que você, o senhor, a família do senhor, não pode buscar mais, perfeito? Por outros danos. Porque não é a questão do prefeito Albê, é o município.
Roberto, não, pai, pois não. Já que você está falando, eu acho que a minha preocupação hoje, o advogado dele, de todos, né? Advogacia é comércio. É, já que o município está a fim de ajudar ele, por que, que ele nomeou um advogado do município para ajudar
não,
ele?
Não, pode,
não é assim,
velho. Mas tem que ajudar ele.
Não, né? Não é, que,
não é dessa maneira.
Não é vontade de ajudar.
Ele não vai receber o dinheiro nunca.
Vai.
Diga
vai,
advogado em município vai advogar contra o povo.
É porque
município.
Tem toda uma tramitação, não é?
Não, não é briga mais, não é só receber.
Não, não é briga. Tem uma demanda lá com o Thiago Mapa. Aí ele deu o advogado dele para advogar para você também. É mais ou menos desse jeito. É. Mesmo advogado, ele vai advogar.
Eu não tenho certeza.
Não, não é esse não.
Se teve esse compromisso, né?
Tem uns que convencem que é assim para você.
Eu vejo o esforço do doutor Fabiano Fada, que é o procurador-geral, para resolver um monte de problema. Se ele fez esse compromisso, que estaria quitando, né? Dando condição que a Secretaria de Fazenda pagasse o senhor agora no final do mês, pode ter tido lá algum atraso. Não é? Eu quero acreditar que na primeira semana, na primeira quinzena de março, eu está recebendo. Eu nós vamos estar vigilantes, né? Nós podemos até nomear mesmo a comissão, ou né, o vereador Dentinho, Thiago, os outros vereadores, o vereador Luiz, que tem acompanhado essa causa. Depois do carnaval, a gente vai até lá no Robes, na Secretaria de Fazenda, vai na Procuradoria, né, para a gente buscar essa solução o quanto antes, mais rapidamente, já. Se já está nesse ponto, eu acredito que já está até resolvido. Mas nós não vamos deixar de acompanhar essa causa, né? E de, como representante da nossa comunidade, vereador Roberto Deandro, vereador Luiz, né? De buscar mais reparação para a família do senhor. Pois obrigado.
É. Então a gente já desistiu de muita coisa para
sim.
Saiu morto dinheiro, mas uma ajudazinha. É que a gente quer, né, Domingo?
Passar a palavra para o vereador Luiz Gonzaga, poder nomear a comissão, poder acompanhar o senhor na prefeitura. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, plateia presente. Presidente, eu até estou bem interagido no assunto do Zé Cacilda, uma vez que no próprio mandato passado. Tinha uma comissão que era formada pela Regina, Flávio e eu, então eu passei a interagir um pouco e está mais ciente do assunto. Mas isso que ele falou e o Roberto falou é o que acontece realmente. Mas o Sozé teve até o, assim, não era obrigação de fazer isso, uma vez que ele foi a vítima, no caso, com a liminar expedida do Tribunal Estadual, jamais poderia ser desmanchada uma casa, uma vez que ela não tinha, ela tinha um valor expedido pelo órgão do município e faltava um outro valor a ser remetido por outro órgão. E aí, na época, houve vários problemas, porque parece que as metragens, a prefeitura não podia intervir diretamente, ou seria DENIT, ou seria outra coisa, mas no fim. Para reduzir um pouco a conversa, presidente, a realidade é que houve uma grande injustiça, o governo não pensou nos pobres, pensou talvez nos ricos, porque quando eu vejo que vai desmanchar uma casa ou qualquer lugar um bem público, a lei fala que tem que ser feito mesmo. Isso aí eu até falei para o senhor Zé. Senhor Zé, se é para desmanchar, para fazer um trevo, se é para desmanchar, a lei vai permitir e vai ter que ser feito, é para um bem maior. Mas também você tem os seus direitos. E nesses direitos dele que foi constatado, o que aconteceu? Falaram que ele liberaria os direitos dele com 60 dias, de 60 passou para 90, 120, rolou. E ele transformou, o caso dele transformou numa coisa feia. Ele já esteve aqui duas vezes nessa casa, a comissão foi, e cada hora era uma coisa mesmo. Uma hora falava que era culpa da prefeitura, outra hora falava que era culpa do advogado. No fim, quem estava levando a tinta toda no velho popular era ele e a família dele, com os filhos dele, que sobrevivia ali, sobrevive daquele restaurantezinho lá, e hoje é obrigado a pagar R$2.000 e está com problemas que a gente sabe, vários vereadores sabem dos problemas dele, não precisa a gente ficar falando aqui. A gente sabe da luta do José, e aqui que o líder falou é certo, e que o presidente também está falando aí, é para tentar resolver para ontem, não mais para amanhã. Ou se o jurídico da prefeitura não tem competência de resolver, aí sim
Nós temos que olhar a realidade. Tem um jurídico competente? Resolve, mas tenta ajudar a resolver. Pelo menos do lado interno da prefeitura. O outro lado é aquilo que você falou. Advogado tem realmente dois lados. Um, o dele está defendendo que ele ganhe mais 100 a 200 mil, porque ele ganha 20% em cima, 25%, eu não sei. Então ele está defendendo isso. Mas se ele já abriu a mão para receber o mesmo dinheiro que está lá, e o resto vai esperar, então cabe aí o jurídico da prefeitura, esses agora, que a Zeliano deve ter colocado alguém lá, presidente Léo, de confiança dele agora, seja Flaviano, Cleito, seja quem for, para que pegue o caso dele como prioridade, reconhecendo o que já aconteceu e resolva isso mais rápido. Porque o erro já vem de lá de trás. Não eliminar, não podia desmanchar. A gula por querer tirar ele de qualquer jeito, deve ter outras pessoas grandes ali por roda também que deve ter estado, né, incentivando isso, Zé. Então, agora a gente é tentar ajudar o mais rápido possível e ver por que ele está agarrando, se é a prefeitura ou se é o advogado. Porque esse advogado, você vai me desculpar, ele está meio picareta também. Porque o advogado que você quer fazer o acordo e ele quer levar mais vantagem, eu não estou entendendo. Ele já deve ter um lucro, o seu dinheiro dele, da cor que foi combinado. Então, agora, você tem que fazer igual o líder falou. Se tiver outra coisa para ir, tem que ser depois. Depois ele entra de novo, recuperar os danos morais, as perdas e danos, o seu prejuízo e outras coisas. Mas esse não. Esse, eu acho que, como está depositado, se tiver uma boa vontade, eu acho que o mais rápido possível resolve o problema pelo andamento que já está tendo. Foi muito bom o presidente Léo fazer outra comissão, porque aquela comissão já não tem validade, foi no outro mandato. Então, o presidente colocando uma outra comissão agora, seu Zé, tem uma portaria, então é direito, e aí essa portaria está com o nome do presidente para tentar resolver o seu problema mais rápido. Então é nesse sentido mesmo. Pode contar com a gente que a gente vai estar lá, né, com a portaria novamente do presidente dessa casa, que a outra do outro mandato não tem esse valor mais, mas desse mandato, com a portaria do presidente, vai ter direito a gente entrar lá no departamento e questionar isso. Obrigado, presidente.
Eu vou nomear uma comissão para acompanhar...
Presidente, sobre a ordem.
Ah, desculpa, vereador.
Procurei checar o meu jurídico aqui, pelo que eles me falaram, a justiça tem que liberar o alvará. Esse alvará é como se fosse uma sentença. A partir do momento que a juíza... Como é que é o termo que eu uso aqui? Que ela expedir esse alvará, ele poderá fazer o saque. O sindicato está acostumado com essas expedições, sabe muito bem.
60 anos de sindicato também aprendeu bastante.
O advogado já foi lá para poder assinar o alvará. Mas na hora que é para poder liberar o dinheiro que está lá, o que o advogado fala comigo é que a prefeitura que impõe alguma coisa. Não deixa o poder, a justiça, liberar o dinheiro.
Eu queria, presidente, é só deixar claro, seu Zé, que não é todo o grupo passado que concordou com essa ação. Né? A gente também é ouro-pretano, entende as necessidades do nosso povo. Uma coisa que chateou a gente também, pela forma como foi. E falar para o senhor que a sabedoria do nosso povo humilde é muito boa, né? Porque ele está falando o quê? Ele quer receber o que está acordado. Que vier depois, vamos discutir em outro momento. E se juntar uma coisa com outra, você sabe que pesa o carro não anda, né, senhor Zé?
Verdade.
Então resolve isso, eu tenho nosso apoio aqui. Acho que a Câmara é solidária, toda a Câmara com o senhor. E pode contar conosco.
Nomear a comissão composta pelo vereador Luiz Gonzaga, pelo vereador Roberto Leandro, o outro vereador que está à parte, isso aí, vereador Dudu, Gugu, vereador Márcio Gugu. Aí a senhora pensa, Denise, para a senhora pegar com ele o contato, já pegou? Ok. Vou passar as palavras para o senhor José, para as suas ponderações finais. E a gente agradece a presença do senhor aqui, José. Na quinta-feira, a assessora aqui da Câmara vai ligar para o senhor, para ele estar marcando lá na prefeitura, junto com os vereadores, para poder acompanhar o senhor lá. Ok?
Muito obrigado.
Sempre às ordens, José. Peço o vereador Zé do Binga para acompanhar o senhor José. Voltamos à reunião, peço ao secretário que faça a leitura da chamada intermediária.
Carlos Bugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Nicodemos. Solange.
Presente.
Thiago Napa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Tem um projeto para ser distribuído para a próxima reunião do dia 11 das comissões.
Isso.
Questão de ordem, presidente. O sindicato protocolou a contraproposta deles?
Protocolou? Não.
Vai.
Não.
Projeto de lei complementar número 3 de 2014, que antecipa a data base e autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral ou recomposição salarial no percentual de 4% para os servidores do SEMAI Ouro Preto e da outras providências de autoria do prefeito municipal.
Distribui as comissões. Tem para a próxima quinta. Não tem pauta para reunião da Câmara. E o vereador Wander, fica no plenário, pode ficar aí mesmo. Então, a gente esteve conversando aqui. A gente fazer a próxima reunião
terça-feira, dia 11.
Para subsequente da próxima reunião na terça-feira, se for de comum acordo dos colegas vereadores, não tem pauta para a reunião de quinta-feira que vem. Quarta-feira é feriado. Então eu ponho em votação. Vereador que concordar que seja para o dia 11, permaneça como está. E o que não concordar, favor manifestar.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de saber o funcionamento da casa, como é que
fica. Normal, a partir de quinta-feira. Poderão todos protocolarem já as indicações, vai para a reunião do dia 11.
Eu queria só fazer um pedido a Vossa Excelência, da mesma forma que, querendo ou não, vai culminar uma prorrogação das não atividades aqui ordinárias, que a gente olhasse com muito carinho as próximas datas para frente aí para o servidor, que a gente pudesse conversar com mais.
Sim. Será ponto facultativo aqui na segunda-feira e na quarta-feira. Na terça também, né? De carnaval. Ok, vereadores? Todos os vereadores votaram a favor. Solicito. Vamos. Primeiro,
para os críticos do plantão, presidente, que é bom dizer que a gente nunca vai se furtar em fazer reuniões ordinárias. Né? Que vereador não recebe nada mais para reunião ordinária, inclusive. Extraordinária, perdão, né?
Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
Senhor presidente, vou ser breve, desejar a todos um feliz carnaval, que aproveitem com responsabilidade, mandar um abraço ao povo de Santa Rita. Fiquei muito satisfeito também do povo de Glaura ser contemplado esse ano com o carnaval. Então a gente pede mesmo que todos, né, que aproveitem bastante, é um momento de felicidade aí do povo. Eu sou a favor das festas tradicionais, das festas típicas, e desejar a todos mesmo aproveitar a audiência da Câmara, todos a a nossa TV está aí. Desejar a todos um feliz carnaval e pense bastante nos atos de carnaval, porque o carnaval passa e a vida continua. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, eu queria só fazer uns comentários aqui breves. Lavras Novas. O povo está quase fazendo um mutirão lá daquele pedido que a gente fez da parte elétrica, ano passado. Então, só atento aí a Secretaria de Educação, obras. Fazer aqui uma indignação minha, vereador Líder. Eu cheguei aqui, o senhor estava comentando, vereador Líder. Vereador Líder, você estava comentando, eu cheguei um pouco atrasado, estava prestigiando o bloco conspirado da saúde mental. A CEMIG Teleton, sei lá, empresa de telefonia, tem que prestar mais atenção na nossa cidade. Eles estão fazendo uma obra agora ali no Beco, na Ponte Seca. Todo mundo que é aeroportano sabe que a bandaleira sai de onde? A Ponte Seca, aí faz uma obra dessa em pleno carnaval, calça mal calçada.
Quem está fazendo a obra lá é a prefeitura, não é?
Não, as empresas CEMIG, né, presta serviço para CEMIG e para telefonia. gente tem que ver uma forma de regular isso. E as senhoras estão com medo de entupir a canaleta se chover. Aquela ponte tem um dreno ali importantíssimo. Enfim.
E se Deus quiser, sábado vai chover.
Se Deus quiser. Tomara que chove de dia para de noite nós podemos brincar em paz.
Não choveu.
É, eu queria parabenizar os blocos maçaiosos, conspirados, Zé Pereira, Possuídos, Vermelho e Branco, né, Gatas e Gatões. Dizer que esses blocos têm responsabilidade de levar para a rua o início do nosso carnaval. É, fazer, falar que a gente está fazendo muitos votos, que tudo aconteça bem, em paz e bem aí na nossa cidade. Fiquei feliz de saber, pelos jornais, o vereador Roberto, o vereador Léo, conseguiram resolver a questão das taulas, né? Tudo ok, então. É, acho que a casa contribuiu, né? Todos os vereadores,
todos,
outro dia fizemos coro aqui. Dizer que a Liga, presidente, mandou um ofício para o senhor, presidente Léo. A Liga da Escola de Samba mandou um ofício falando da questão da preocupação com as barracas no meio da praça. Eu coloco aqui a minha preocupação de novo. Os vereadores estavam presentes, Zé do Bingo, Gugu, Paquinha.
Mas eu perguntei.
Coloquei isso para o secretário de Turismo aquele dia, minha preocupação. Permito, claro.
Só aproveitar, presidente, que a Liga mandou um ofício para o senhor pedindo espaço da Câmara para fazer a apuração do voto da Escola de Samba.
Ia falar senhor, também.
Chegou até a mão, senhor.
Senhor?
O ofício da Liga, da Escola de Samba, pedindo à Câmara um espaço para fazer a apuração da Escola de Samba.
Eu, vereador Paquinho, vereador Gugu, presidente.
É, vai ser na quarta-feira.
É, segundo a Liga, lá embaixo fica muito ruim, porque o pessoal vai chegando, entrando no meio, entrevistando antes da hora, atrapalha os trabalhos da Liga.
Cadê o ofício?
Está tá na Câmara.
É, de toda forma, presidente, a gente endossa os pedidos, que é bonito.
Qual que é o horário?
O povo... É, por volta de 14h começa as apurações.
Fica deferido, então.
E dentro disso, numa atitude inédita, presidente, que acho que essa casa pode fazer, junto com a Liga, junto com a Prefeitura, é o pedido da Liga, o vereador Paquinha também endossa comigo esse pedido, de o saguão da nossa casa poder expor amanhã as taças que vão ser, os troféus que vão ser entregues, né, aos ganhadores do carnaval. De qual forma da população vê os troféus são bonitos. Então aí, a Liga se responsabiliza por colocar, por cuidar, tudo bonitinho.
Está deferido.
E por último, a nossa preocupação com as barracas ali no meio do loteamento. Tomara que dê certo, a gente não está querendo pisar na bola e torcer para dar errado, não. Só fica a nossa preocupação com a nossa experiência, a preocupação das próprias escolas de samba, que na segunda-feira, como é que as pessoas vão atravessar no meio da escola para comprar um refrigerante, uma água, uma cerveja? Então, assim, mostro minha preocupação. Coloco a minha última preocupação, tem mais duas. Com o trânsito, que a gente acabou de falar aqui, a ladeira do Gambá está virando uma autopista de altíssima velocidade nas madrugadas. No carnaval a gente sabe que fica aí, os motoristas querendo produzir, correr ali, pegar a gente aqui e levar para a rodovia.
Principalmente motorista de táxi.
Pois é.
Então, tem que pôr radar ali no Morro do Gambá.
A gente torce porque ali os turistas vão subir para o campus, vão descer, os moradores de Ouro Preto, né? Deus põe a bênção que não aconteça nada. E por último, presidente, fui procurado por moradores aqui, questionando a questão da utilização do beco com banheiros químicos.
Fechou já.
É. Então, acho que a gente tem que olhar, nós somos a voz do povo, e fazer uma análise, porque carnaval vai acontecer todo ano. Mas a gente tem que aprender com as coisas que funcionam, permanecê-las. E as que não funcionarem, a gente riscar de vez. Feliz carnaval para todos os vereadores, vocês descansem, que a gente tem um tema, né, bom para discutir quando voltar, que é a data base do servidor. Mandem um recado para o sindicato, não entendi os motivos porque não protocolaram aqui na casa. Protocolaram na prefeitura, você sabe, vereador Rodrigo?
Eu ia falar, já.
Ah, então está na prefeitura?
Já encaminharam a secretaria.
Mas ficou combinado que era poder mandar um ofício para nós, né, pelo próprio sindicato.
Pensa o sindicato
e descartando a gente.
Até por respeito a essa casa, eu acho que deveria ter encaminhado.
Pensa o sindicato. Foi falado, inclusive, o primeiro lugar protocolar seria que ficou acertado aquele dia lá na reunião, mas...
É, eu peço o sindicato, então, nossos gabinetes estão funcionando amanhã. A gente quer se inteirar, queremos continuar sendo companheiros. A Câmara foi mediadora dessa reunião, o presidente esteve presente, então acho que a gente merece ter uma cópia desse documento. Acredito que algum equívoco, presidente. O sindicato também tem mostrado um respeito muito grande para essa casa. Então, só que a gente ficou preocupado com isso.
Mas é raro nesse ponto de não ter protocolado aqui para a gente
Feliz Carnaval, etc e tal.
Próximo, Antônio, ó, Dentinho. Dentinho.
Eu quero só cumprimentar as pessoas de Ouro Preto, aqueles que estão aqui presentes, cumprimentar nosso companheiro artista ali, o Britas, que está aí nos prestigiando. Fez uma alegria para nós ver você com essas personalidades aqui, os personagens bonitos, alegrando aqui também nossa terra. E o que eu tenho primado aqui é de ver que o nosso, a nossa Ouro Preto e também a prefeitura dá oportunidade aos artistas dessa cidade, como tem visto, como está aqui, tem lutado aí para trazer o pessoal do samba e tudo. O companheiro Gombretes não pode ficar aí à deriva igual está. Já era para estar lotado na Secretaria de Cultura, né, Secretaria, fazendo os trabalhos e mostrando até a personalidade, não é mesmo? A figura viva de Ouro Preto, onde nasceu o Grito da Liberdade.
Deixa eu dar uma parte, pequenininho.
Perfeitamente, meu colega.
Só porque eu esqueci essa frase do Bretas. Feliz Carnaval, Festival, etc e tal. Então,
pois é.
Coisa me... Tem que citar.
Então, gostaria de... Né?
E, vereador, ele teve a oportunidade de domingo, viu, vereador Luiz? Lá no Moço Sebastião, ele reinaugurou o Bretas Móvel dele, que está na rua aí de novo, fazendo alegria das pessoas. E o presidente Léo, singelamente, acolheu aqui na casa também. Parabéns, viu, presidente?
Vereador, permite só uma pequena parte?
Ué, eu...
10 segundos. Eu quero também parabenizar o Breto. Ele tem feito uma parceria com a gente no Brincar Ouro Preto, né, Breto? A partir de 2014, ele vai estar presente com a gente no Brincar Ouro Preto. E vai dar tudo certinho. Parabéns pela inauguração. Deus vai estar com a gente aí, acompanhando. Obrigado, vereador.
A casa do povo, né? Mas é até questão, assim, de honra para nós ter uma pessoa como o Britas ali, que ele possa ser, né, vistos pelos políticos dessa cidade, não pela casa, a Câmara, que a Câmara ela é legisladora, né? Mas o Executivo possa dar uma oportunidade e também chegar às benfeitorias que ele tanto né, sonha e prima pelo bairro onde que ele mora ali, bairro São Francisco. Muita coisa para ser feita. Mas quero parabenizar todas as entidades constituídas aí do Carnaval, mas que as pessoas tenham o mesmo empenho, o mesmo afinco no momento da sua religiosidade. Porque o Carnaval você não tem nem como passar nessa cidade. Mas quando você vê alguns trabalhos feitos da religiosidade, sendo católico, evangélico e tudo, você às vezes tem que implorar pessoas para estarem ali cultuando, né, buscando forças positivas para Deus. E que Deus possa brincar e que Deus possa trazer aí, não é mesmo? A quietação dos corações para que ninguém passe do limite, que esteja com o espírito positivo, de luz, de paz, e que nós possamos ver uma cidade acolhedora, uma cidade onde que um ou outro, todos possam vir e ter aí o seu, né, caminho a prosseguir, como nós precisamos também de ter esta oportunidade dada a todos. Mas lembrar que o Carnaval é 4, 5 dias, mas que a seriedade e o compromisso desses legisladores desta casa continua para trazer também a alegria de muitos na habitação, na saúde, na educação, no lazer, no espaço da política social. Então essa é a nossa visão. Quero parabenizar essa oportunidade de estar aqui e dizer que nós estamos aí, a partir de agora, com espírito e oração, pedindo a Deus que dê tudo certo e que as pessoas possam ir e vir e ter a paz de espírito e a paz também do compromisso, depois, após Carnaval, de buscar também, né, interagir para o bem-estar daquele que tanto precisa, que é o nosso povo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Amém.
E muito obrigado pela oportunidade, presidente. E mais uma vez, comentar o Sem Peixe, nosso crítico construtivo, nosso crítico todo dia aí. Mas eu gosto disso mesmo, quanto mais critica, mais eu tenho força para falar. Obrigado.
Boa palavra, vereador Zé Maria. Muito obrigado, José. Boa palavra, vereador Wander. Muito obrigado, Wander. Vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, público presente, rádio ouvintes. Presidente, como sempre, quando chega início de carnaval, eu costumo fazer alguns lembretezinhos pequenos, pedindo às autoridades competentes, no caso, Polícia Militar, Polícia Civil, que não me leve a mal, mas que não pense que o Ouro Preto é só o centro, não.
que tenha também um pouco de preocupação com os bairros e não deixe de, pelo menos, ter alguns policiais, ter policiamento também nos bairros, porque às vezes ficar só no centro aqui, os ônibus que levam as pessoas até os seus locais onde moram, isso me traz outras preocupações também. Então, eu sempre costumo falar aqui, às vezes a pessoa bebe demais, se empolga e que talvez queira aprontar no final da linha de um ponto de ônibus ou quando chega no seu bairro, então é bom que o policiamento esteja também, tanto no centro da cidade de Ouro Preto, quanto nos distritos, que são grandes, quanto os bairros também. Eu sei que não vai dar para colocar todo o policiamento nos dois lados, porque aqui o ponto mais movimentado é o centro da cidade, mas é o nobre colega Chiquinho até comentou isso na última reunião também, eu sempre gosto de comentar isso. E que as pessoas fiquem atentas, que às vezes o carnaval pode ser 4, 5, 6 dias, e depois você tem um ano todo pela frente, às vezes caça confusão, briga, essas coisas, saiba perdoar o seu irmão, o seu semelhante, às vezes você toma uma pisada no pé, não vai brigar, né? Desculpe a outra pessoa, talvez isso seja um ponto bom de gentileza, isso é muito importante, evitar brigas e confusões. E foi muito bom também aqui, senhor presidente, ter o conselho tutelar aqui, falando que eles vão estar atentos, porque tem muita gente aí realmente passando coisas erradas para as crianças e a gente não quer isso, então a gente quer o melhor para eles. E que tenha todo uma boa folia, um bom carnaval, saiba divertir bem, mas pense que uma semana depois, se aprontar, fazer uma coisa errada, vai ser muito feio para ele e para a família, está preso, está com algum problema. Então, faça a coisa no sentido que você possa divertir, mas não prejudicar nem seu semelhante, nem a si próprio. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
O uso da tribuna do vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, um minuto pela liderança.
Fala, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, senhores vereadores, é cumprimentar toda a população de Ouro Preto, né, que são envolvidas aí com o carnaval, que façamos todos um bom carnaval, um carnaval com alegria no coração. Tenho certeza que será uma festa maravilhosa, uma festa que mais uma vez vai nos dar orgulho de ser ouropretano. Né? Não poderia deixar de relatar aqui o esforço dessa casa, dos vereadores, né? Parabenizar aí a associação aí dos barraqueiros, blocos, enfim, todas as entidades. Né? Que aí todos nós possamos ficar atentos, principalmente no que o Luiz falou. Né? Tomar conta das nossas crianças. E principalmente você, jovem, que nos ouve, né, vamos brincar um carnaval de cara limpa, né, um carnaval com alegria, respeitando, né, o direito de ir e vir, respeitando o nosso irmão com cidadão, enfim, a família do Pretano. Então, tenhamos todo um feliz carnaval, ao nosso povo da Santa Rita, né, tenho certeza que os dois blocos que tem na nossa comunidade lá irá fazer uma festa brilhante para toda a população da Santa Rita e das localidades que ali se encontram. Enfim, todo o povo de Ouro Preto, os distritos, tenha um ótimo carnaval, né, um bom descanso e breve nós estaremos aqui retomando os trabalhos. Tenham todos os senhores vereadores também aí um bom carnaval. Muito obrigado.
O carnaval começa aí hoje, faz parte, peço colegas vereadores, para me não esquecer dos minutos de silêncio, não. Vou pedir um minuto de silêncio também para o senhor Vicente Paulo, vizinho lá da mãe do vereador Paquinha, o senhor Vicente, querido, o senhor Vicente da rua Cristo Operário, morou muitos anos aqui também no Palácio Velho.
Vicente Correia Maia.
Dizer que tem umas prioridades aqui no nosso município, que mesmo sendo da nossa cultura, anda. Essa questão dos carnaval ainda. Vai ter algumas dores de cabeça ainda. Sabemos que as barracas aqui
no meio da Praça Tiradentes, foi um lugar escolhido erradamente, por causa de, se não tivesse o desfile das escolas de samba, seria diferente. Mas como tem o desfile das escolas de samba, e mesmo a posição que essa ali, ela fica desprotegida, tanto na sua esquerda quanto na sua direita. Mas o carnaval todo ano acontece. Tem taco com o Ministério Público, tem reforço da Polícia Militar, vem Polícia Federal, a própria população também se movimenta bastante. Mas, porque é prioridade também, mas Ouro Preto é uma cidade diferenciada que tem várias prioridades. É prioridade também que construa as casas populares das pessoas. Nós sabemos que aquelas que foram invadidas lá em Caxias do Campo não vai cobrir as demandas. Nós sabemos que tem alguns platôs começados lá no Santa Cruz, já desde o governo do prefeito Ângelo Oswaldo, desde 2011, fizeram os platôs, 2012 enrolaram, não terminaram eles, porque todo ano consegue vingar, executar o carnaval em Ouro Preto, mas não consegue fazer as casas populares de quem ainda está morando na área de risco. Se chover demais, tem pessoa que vai morrer. E não consegue. Nem Ministério Público, nem Polícia Militar, nem a Prefeitura e nem a Câmara, por mais que faça algumas intervenções. Qual que é a prioridade desse mundo que estamos vivendo, apesar que é passageiro? O mais que vivemos agora é 100 anos. Mas quais são as prioridades? Carnaval rigorosamente tem. Semana Santa também tem. Mas a casa das pessoas que estão morando em área de risco não sai do papel. Não executam. Vem Marisa, vem Ângelo, 8 anos. O Zé Leandro está 1 ano e tanto aí. Mas já era para ter começado a executar. As casas não executam. Quanto que custa essas casas populares? Por que não pega? Por que que não debruça? Por que não concentra nessa estrutura das casas populares com a mesma vontade que tem de se fazer um carnaval, de se fazer um 8 de julho, de se fazer um festival de inverno? E quem necessita dessas casas populares são pessoas que praticamente estão quase perdendo as esperanças. Tem muitas pessoas morando em casebre aqui em Ouro Preto, morando no Morro Santana, no Pato Faria, no Miolo das Dores aqui, morando em casebre, sendo que tem muitas terras que podem ser desapropriadas e não consegue. Não tem uma política pública de prioridade. Tem política pública, tudo quanto se quer faz. Quantos bilhões de reais vai custar para fazer algumas dezenas de jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil? Quanto que vai custar? Tem até polícia do FBI aqui no Brasil hoje já. O presidente Lula, quando tomou posse, sempre votei no presidente Lula, quando tomou posse, dizia que ele queria acabar com as palafitas. Não acabou com as palafitas ainda. Não acabou. Diminuiu muito pouco as favelas. O governo do PSDB também está muito distante. A reunião passada, eu ouvi parte da reunião passada aqui, que estava sendo presidida pelo companheiro Wander, e os outros vereadores participaram amplamente, a gente viu sobre as questões das reclamações sobre as obras que começam nas escolas e tem que parar porque não paga, ou porque o serviço é mais, o Estado paga menos. Mas o quanto que o Estado injetou na modificação do Mineirão? Eu confesso, senhores, quando eu fui no Mineirão no ano passado, depois daquela reforma lá, levar minha esposa e meus filhos, com a família a gente faz quase tudo, né? Até levar para assistir jogo do Cruzeiro Mineirão, a gente faz, porque eu sou atleticano, é doído. É doído.
Sou coçou inteiro lá.
Leva. Vamos levar a companheira, vamos levar a esposa, vamos levar a filha. Gente, quem conhece o Mineirão de mais tempo como eu, outros vereadores que conhecem, outras pessoas que conhecem, gente, quem chegou no Mineirão depois da reforma e viu, gente, aquilo virou outro mundo. Não conseguiu fazer? Por que que não consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas? Gente, estacionamento do Mineirão hoje acaba-se milhares de carros. Coberto. Foi uma loucura. Por que que não consegue juntar os engenheiros, os arquitetos, para resolver pelo menos 30% das nossas moradias, das pessoas que moram na área de risco aqui em Ouro Preto. Quanto custa toda essa parada do carnaval? Não é só o dinheiro do município, não, o dinheiro do estado, porque tem mais de 300 polícias na cidade que vão vir, e outros que a gente nem sabe que vem. Então, por que não faz um grande mutirão, uma grande estrutura para desapropriar terra das Novedes, da Hidalgo, de outros que aonde pode desapropriar? Porque quando quer, não faz. O caso do senhor José que teve aqui hoje. O prefeito não quis atirar ele de lá, não tirou? Meia ferro e fogo, mas não tirou? Mas não precisa de ferro e fogo, não. Poder fazer casa para quem precisa, não. Pode ir lá e desapropriar o terreno da Novedes. Tem lá também para o lado do Falcão, pode se criar um novo bairro ali. Mas não executa. E a gente, como parlamentar, a gente fica com todas essas esperanças. Porque já não é sonho. Tem que ser esperança. Porque o mesmo cérebro que cria um sonho, cria um pesadelo também. Mas a esperança prevalece. Eu tenho esperança que muitos vão sair de algumas áreas de risco aqui no Preto e terão dignidade de ter sua casa própria. Também não é só dar também, não. Tem que pagar por ela também. Nem que for R$50 por mês. Nem que fosse no mínimo R$50. Tem que pagar para criar um fundo para se construir outra. Tem muito recurso, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Então tem as prioridades. Um exemplo que tem jeito é com esse problema de cobra que teve aí e com o carnaval que acontece no nosso município todo ano. Por que não resolve o problema das casas populares? Por que não se começa? Teve um dia o jornal Hoje em Dia estamparou a Vila Aparecida toda no jornal, dizendo que lá era invasão, mas esse sujeito que fez essa reportagem não mora aqui em Ouro Preto, não. Porque pelo menos o povo da Vila Aparecida vive melhor. Foi o pouco que restou, que a universidade tomou conta de quase tudo. Novelas de muito mais ainda. Porque a Novelas tem tantas terras que vocês, vereadores aqui, não têm ideia. Ideia do tanto de terra que tem ao redor de Ouro Preto, lugares que são área que não é área de risco. Então tem que, o prefeito tem que pôr política pública e poder tirar. A pessoa que está na área de risco, retira e faz a casa. Mas tem que começar, senão não tem jeito. Com a palavra, vereador Wander.
Não, presidente, só dentro de suas palavras, hoje os estados praticamente todos ficaram prontos. Acho que não terão problema, né?
Só falta do Corinthians lá, né?
Mas parece que não vão ter problema. E apenas 8% das obras de infraestrutura, de mobilidade pronta, mobilidade urbana, estão prontas. Apenas 8% do prometido. E esse foi um dos motivos da aceitação do povo, naquela época, em relação à Copa do Mundo. Porque sabia que teria essas obras de
mobilidade,
infraestrutura,
urbana.
De mobilidade. Apenas 8% estão prontas. E em relação ao que você está falando, presidente, é muito sério. Aí volta naquilo que eu falo desde o início do nosso mandato. A questão do crescimento desordenado. O senhor está falando corretamente de construir casas, mas continuamos tendo crescimento desordenado. A cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, esse crescimento continua. E, infelizmente, até agora não estão tendo uma fiscalização até em cima disso aí. Obrigado, Zé.
Então, tem que se colocar como política pública prioridade. Já tem o orçamento do carnaval? Tem. Mas tem que ter orçamento também para se fazer as casas populares e mais praça para o povo ter direito à diversão. Solicito o vereador Chiquinho que faça a leitura. Antes disso, nós vamos conceder um minuto de silêncio para
Dona Mariquinha.
Dona Mariquinha, o senhor Vicente. Fala no microfone. Olá.
Sou Alasso de Meira e Albertina Gomes.
Fica concedido. Vicente Correia Maia. Obrigado a todos.
Alisson Gugu, Chiquinho de Assis, presente. Dudu Gonzaga,
presente.
Edson Dentinho,
presente.
Zé Geraldo Muniz,
presente.
Zé Maria Germano,
presente.
Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga,
presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Nicodemos Matos. Roberto Leandro.
Presente.
Solange Pereira.
Presente.
Thiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente.
Em nome de Deus, o povo de Ouro Preto, declaramos encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos.
Muito bem.